Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35. Muito bom dia para você. Hoje é terça, 31 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Um idoso morreu em uma unidade de pronto atendimento, UPA, da cidade, após esperar por 6 dias por um leito de hospital. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, está em frente a essa UPA. Tem mais informações para a gente. Tailan, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Exatamente, estou aqui na frente da unidade de pronto atendimento Santana, onde no último sábado um idoso morreu depois de 6 dias aguardando um leito de hospital aqui em Ponta Grossa. Segundo a família, Joel Virgínio de Oliveira, de 85 anos, aguardava por uma vaga desde o dia 22 de maio e morreu no sábado. Ele deu entrada na UPA com pneumonia, teve problemas nos rins e chegou a ser entubado, mas morreu após uma parada cardíaca. Conforme a família, o pedido para o internamento foi feito um dia depois da entrada do idoso na UPA, na segunda-feira. No entanto, ele não foi encaminhado ao hospital e morreu na UPA. A família afirmou que o idoso teve uma melhora no quadro de saúde na terça-feira, mas teve uma piora nos dias seguintes e acabou não resistindo. A filha do idoso, Laís Leite de Oliveira Vaz, falou à CBN sobre o assunto.
Dez horas e 37 minutos, eu acho que a gente teve um problema para reproduzir essa sonora, né, o que disse esta mãe, e a gente então volta a falar com o Tailan Jaros, que está ao vivo lá na unidade de pronto atendimento. Tailan, você que conversou com ela, e claro, uma situação lamentável, né, pela qual passou esse idoso, essa pessoa que esperou 6 dias para ser internada e não conseguiu, infelizmente, né?
Isso, exatamente. A gente também manteve contato com a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa. A SESA, a Secretaria Estadual de Saúde, afirmou em nota que assim que a vaga foi solicitada para a Central de Regulação de Leitos, a busca de hospitais aconteceu de maneira regular e cumpriu todas as etapas. Conforme a Secretaria, o pedido foi de leito clínico e 4 dias depois houve a solicitação de vaga de UTI. A SESA também lamentou a morte do paciente e ressaltou que o acesso dos pacientes é gerenciado pela Secretaria, de acordo com a demanda e os critérios de prioridade e gravidade de cada caso. A Fundação de Saúde de Ponta Grossa disse que o acompanhamento da ocupação das UPAs é feito de forma constante e que mantém contato direto com os hospitais, fazendo a busca ativa, mesmo sendo uma demanda da Central de Leitos, que é de responsabilidade do governo do estado. A Fundação destacou que, devido à alta demanda em todos os municípios da Terceira Regional de Saúde, são os municípios aqui da região dos Campos Gerais, a Fundação procura organizar os fluxos internos para auxiliar no processo de encaminhamento dos pacientes e a redução da ocupação dos leitos nas UPAs. A gente continua acompanhando essa situação por aqui, Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. O Tailan que conversou com a filha, né? Com a filha deste idoso, esse idoso que ficou 6 dias à espera de um leito de hospital lá em Ponta Grossa e aí morreu dentro da unidade de pronto atendimento após não conseguir esse leito. Olha, 5 pessoas foram mortas em confronto com a Polícia Militar na Zona Sul de Londrina. Segundo a PM, os suspeitos se preparavam para assassinar um casal que tinha acabado de passar pelo chamado Tribunal do Crime e, pelo visto, foram condenados nesse Tribunal do Crime. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. O confronto policial aconteceu no final da tarde de ontem no conjunto de chácaras São Miguel, na Zona Sul aqui de Londrina. As equipes de inteligência da Polícia Militar receberam a informação de que criminosos estariam realizando o chamado Tribunal do Crime em uma das localidades do conjunto de chácaras. Um casal que teria envolvimento na morte de uma mulher, que há alguns dias foi encontrada enterrada em um chiqueiro, inclusive, esse crime a gente noticiou aqui no CBN Paraná, seria o alvo desse julgamento. o casal seria assassinado porque teria matado essa mulher sem a autorização da facção criminosa. A PM recebeu essas informações por meio de uma denúncia anônima e realizou um cerco no local. Diversas viaturas foram acionadas para atender essa ocorrência e logo na chegada do local, os policiais foram recebidos a tiros por um homem que fazia segurança no espaço. Houve troca de tiros, é claro, e as equipes então entraram na chácara e encontraram o casal que seria executado pelos criminosos no meio de um matagal. Segundo a polícia, 5 pessoas foram mortas e elas tinham envolvimento no mundo do crime, Luciano.
Obrigado pelas informações e a gente segue a falar com a Cláudia porque a Secretaria de Educação aí de Londrina, né, Cláudia, determinou o afastamento da professora acusada de jogar uma carteira contra alunos em uma escola estadual da cidade. Agora, Cláudia, a confusão teria iniciado após os adolescentes não concordarem com as notas apresentadas pela professora, foi isso?
Isso mesmo, Luciana. Uma professora de português da Escola Estadual Eber Soares Vargas, ela fica no Jardim São Isidro, na Zona Leste, aqui da cidade, ela vai ser afastada do cargo nos próximos dias pela Secretaria Estadual de Educação. Ela responde a um processo administrativo disciplinar e é acusada de agredir os estudantes dentro da sala de aula. Isso foi na última quinta-feira. Segundo a direção da escola, a confusão teria tido início após os estudantes não concordarem com as notas lançadas pela docente, que no meio da discussão teria jogado uma carteira contra os adolescentes. 2 deles foram atingidos. Depois disso, ela também teria fechado a porta da sala com força e prensado as mãos e os braços de outros alunos. No dia do ocorrido, a patrulha escolar foi acionada e os estudantes acabaram sendo encaminhados à delegacia para esclarecimentos. Todos eles confirmaram os fatos que posteriormente foram apresentados pela direção do colégio à Secretaria Estadual de Educação e agora ela vai ser afastada do cargo. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. O julgamento dos acusados da morte de uma psicóloga de Catanduvas começa no dia 6 de junho. Melissa de Almeida Araújo foi morta em maio de 2017 em Cascavel, por ser agente na penitenciária federal lá de Catanduvas. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais detalhes sobre este caso, para você que não lembra poder relembrar, né? E também sobre este julgamento dos acusados que começa no mês que vem. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Tribunal do Júri acontece na sede Cabral da Seção Judiciária de Curitiba a partir das 9 horas da manhã e será presidido pelo juízo da 33ª Vara Federal de Curitiba. Em agosto de 2021, a magistrada que conduz o caso dissolveu o conselho de sentença depois que os documentos foram apresentados nos debates, sem que tivessem sido juntados com o prazo de antecedência previsto, sendo que as defesas não tiveram conhecimento no prazo legal. Na época, já tinham sido ouvidas 14 testemunhas de acusação e 6 de defesa e 2 testemunhas do juízo. O novo julgamento foi marcado, então, para dezembro do ano passado, mas houve mudança da data em decorrência de um pedido feito pela defesa de um dos acusados por incompatibilidade de agenda. A data foi remarcada para o dia 31 deste ano. Entretanto, um advogado de um dos réus testou positivo para a Covid. Posteriormente, foi resignado também em abril, sendo remarcado novamente para a presente data. Neste novo julgamento, os 5 acusados irão prestar depoimento de forma virtual dos presídios onde se encontram. De acordo com o juízo responsável pelo caso, vai ouvir todas as partes do processo e deve demorar alguns dias até a deliberação da sentença. Será permitida a entrada apenas de pessoas diretamente envolvidas no julgamento ou pessoas autorizadas pela Justiça Federal. A psicóloga trabalhava na unidade de Catanduvas desde 2009 e integrava uma comissão que avalia as condições psicológicas dos presos. Ela foi morta a tiros de fuzil em frente ao condomínio onde morava em Cascavel, a 55 quilômetros de distância de Catanduvas, e estava no carro com o marido e o filho, na época um bebê de 10 meses. O marido, que é policial civil, chegou a trocar tiros com os criminosos e ficou ferido. Um dos suspeitos também foi morto, já a criança não foi ferida. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Franciele. E a chuva volta a preocupar. É, a Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta de fortes chuvas entre amanhã, quarta-feira e quinta, lá no Vale do Iguaçu. Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, muito bom dia. E aí a gente sabe, né, uma região que preocupa, uma região em que quando chove muito o risco de alagamento é grande. Como é que está a situação por aí, o clima na cidade, hein, Rafael?
Olá, Luciano, tudo bem? Muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciano, de acordo com a Defesa Civil do Paraná, a população de União da Vitória e região deve ficar atenta nesta quarta e quinta-feira. O órgão emitiu este alerta de fortes chuvas nos próximos dias e que podem ocasionar destelhamentos, deslizamentos de terra e alagamentos nas cidades do Vale do Iguaçu. Está previsto, de acordo com o CIMEPAR, um grande volume pluviométrico que pode ultrapassar os 140 milímetros nesses próximos dias. É muita água e as autoridades aqui da região estão se preparando, se prevenindo para evitar maiores estragos. A Secretaria de Obras de União da Vitória, por exemplo, está realizando um preventivo de limpeza e a orientação é para que a população ajude nesta prevenção, não jogando lixo nas vias públicas e ficando em alerta, monitorando a situação para se proteger em locais seguros durante as fortes chuvas. Em caso de emergência, a orientação é para acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 e caso ocorram estragos, o contato deve ser feito com a Defesa Civil. No final de semana, Luciano, que passou, já tivemos um volume considerável de chuvas aqui no Vale do Iguaçu, com alguns estragos pontuais, pequenos alagamentos, mas entre amanhã e quinta a previsão é de um cenário muito preocupante. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado pelas informações, Rafael. O cenário econômico e fiscal do Paraná nos próximos meses pode se tornar desafiador, é o que afirma o secretário de Estado da Fazenda, René Garcia Júnior, em menção à tramitação na Câmara Federal do projeto de lei que reduz a alíquota do ICMS de combustíveis, transportes, energia e telecomunicações para alíquota modal estadual. O secretário esteve ontem na Assembleia Legislativa, prestou contas de sua pasta. Garcia Júnior explicou que, apesar do Paraná estar com uma situação financeira positiva, com a aprovação do projeto no Congresso, o impacto sobre as receitas paranaenses deve chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais ao ano, uma redução de 17,4% na arrecadação de ICMS do Paraná, prevista na lei orçamentária anual deste ano.
Como superar a perda de arrecadação na faixa de 18% da arrecadação do ICMS. Dá 6,3 bilhões de reais na hipótese mais otimista e 6,7 bilhões na mais pessimista, que vai ter um impacto profundo sobre os municípios do Estado, sobre todos os municípios do Estado e sobre os gastos com saúde e educação. Não vai se retirar agora, vai ter receita, não tendo receita, tem capacidade de fazer frente às demandas. É como se o seu salário reduzisse em 30%. Mesma coisa, é refeito, você tem que fazer frente à despesa.
O secretário sugeriu que os deputados paranaenses mantenham diálogo com os representantes do Estado no Congresso, aposta ainda na interferência da Justiça para reverter o processo.
Eu acho que todos os estados brasileiros têm que ir, devem ter a obrigação de ir, para poder proteger, inclusive, a prestação de suas contas. Caso contrário, haveria a possibilidade de, ao longo do ano que vem, ter uma insuficiência de recursos para fazer frente às necessidades básicas dos estados. Essa é a população.
10 horas e 48 minutos, ainda sobre as contas do Estado, de acordo com os dados apresentados pelo secretário, a receita corrente foi de 19 bilhões e 900 milhões de reais de janeiro a abril deste ano, contra 15 bilhões e 800 milhões no mesmo período de 2021. A apresentação também mostrou um aumento na receita nominal de 26%. As despesas correntes nos primeiros quatro meses do ano chegaram a 15 bilhões. No mesmo período de 2021, o valor foi de 13 bilhões. O aumento nominal foi de 15%, com um aumento real de 2%. Os gastos com pessoal e encargos sociais somaram 9 bilhões e 300 milhões de reais, valores maiores em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 8 bilhões e 771 milhões de reais. Por falar em economia, você já entregou a sua declaração do imposto de renda? É, o prazo vence hoje. A dica é não deixar para o final do dia, afinal, o risco de instabilidade no sistema da Receita Federal é maior. Se você não entregar até as 11h59 da noite, vai pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. Em Maringá, quase 15 mil moradores ainda não entregaram as suas declarações. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Delegacia da Receita Federal de Maringá já recebeu 96.871 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Os dados correspondem até o processamento de ontem. O número corresponde a cerca de 87% do total das declarações esperadas para este ano. Segundo estimativas da Receita Federal, 111.200 maringaenses precisam acertar as contas com o Leão. O prazo final se encerra hoje e, perto do fim do prazo, 14.329 contribuintes de Maringá ainda não enviaram as declarações. Em todo o Paraná, já são mais de 2 milhões de declarações processadas, um número que corresponde a 90% do total esperado para este ano. Devem declarar o imposto de renda pessoas que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 e quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito à multa, como você disse, valor mínimo de R$ 165,74, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua companhia.